Nessa noite nós vamos continuar os estudos que temos feito sobre a inspiração da Bíblia. E temos falado várias coisas já sobre isso. Estamos falando sobre o fato que a Bíblia fala a verdade, que ela diz é verdade. Semana passada começamos a falar sobre os milagres e hoje eu vou continuar a falar sobre esse assunto. Lendo em João capítulo 10, os versos 37 e 38, o Senhor Jesus Cristo falou assim: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesses dois versos, o Senhor Jesus Cristo propõe aos seus ouvintes uma coisa bastante razoável. Seus milagres são evidência de sua divindade, são evidência de que ele fala a verdade. E então ele diz, se eu não faço esses milagres, essas obras do meu Pai, então não acredita. Mas se eu faço, então acredita. É uma coisa bastante razoável. A proposta que o Evangelho traz para os ouvintes daquela geração não é você tem que ter uma fé cega. A proposta é, olhe se não é verdade, esses milagres estão acontecendo, vocês estão vendo que eles estão acontecendo nesse momento em que Jesus fala. Então o próprio Senhor Jesus Cristo aponta para seus milagres como evidência. Mais adiante, no capítulo 14 de João, verso 11, Jesus também disse, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Agora, não somente essa era a proclamação de Jesus enquanto ele estava em seu ministério terreno, essa também é a proclamação dos evangelhos, ou seja, os evangelhos bíblicos escritos naquela época, nós podemos demonstrar que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são anteriores à queda de Jerusalém, eles são da década de 60, Marcos possivelmente da década de 50 do primeiro século, ou seja, uma questão, um intervalozinho aí, coisa de 20 a 30 anos depois dos eventos narrados no ministério de Cristo. Então, nesse período em que esses livros foram escritos, esses livros foram escritos com um propósito evangelístico. Eles eram usados para proclamar o cristianismo para as pessoas. E eles então chegavam perante as pessoas pregando o evangelho com essa informação, com esse conteúdo. E, aliás, os livros eram distribuídos dessa forma. De maneira que o leitor, por exemplo, quando o livro de João, o Evangelho de João, é escrito como um livro evangelístico, essas coisas foram escritas para que creiais. O que ele está dizendo é, deixe-me te dar motivos pelos quais você deveria crer em Jesus. Então eles relatam esses milagres grandiosos com bastante detalhe. Narrei um pouco sobre isso semana passada, não vou voltar a entrar em detalhes. Apenas quero lembrar que a Bíblia fala sobre eventos específicos e locais específicos, que eram totalmente públicos. As pessoas estariam todas cientes do evento ter acontecido ou não em cada cidade, e o nome da cidade é dado. Então essas coisas a Bíblia coloca com bastante propriedade, não é simplesmente aconteceu certa vez em algum lugar e Jesus fez isso. Vocês não viram mesmo não, mas vocês vão ter que acreditar em nós. Não, não era esse o tom. O tom era, olha, isso é reconhecimento público. Todo mundo sabe que é assim. Então, pelo fato que essas coisas são verdadeiras, você deveria crer. E assim, então, eles registram também as palavras de Jesus, que desafia os seus ouvintes a crer, porque os milagres eram prova de sua divindade. E o que a Bíblia está dizendo é que, se não houvesse nenhuma confirmação divina, se não houvesse nenhum selo de comprovação de Deus, não haveria realmente motivo para acreditar numa pessoa que chega dizendo, aqui eu estou falando por Deus, viu gente, estou falando por Deus. Assim qualquer vigarista poderia se passar por um arauto de Deus. Era necessário que realmente houvesse alguma confirmação. Mas essa confirmação miraculosa, a Bíblia diz, era tão evidente que todos aqueles que estavam ali sabiam que era verdade. Agora, é claro que o cético de hoje vai dizer o seguinte, ah, eu não sei, eu não vi, eu não estava lá, eu não acredito. Ele vai dizer, por que que eu devo acreditar nisso? A Bíblia diz isso, mas eu não vi que foi assim. Bem, de qualquer forma, tendo visto ou não, você tem que ter alguma teoria para explicar esses eventos narrados na Bíblia. Como é que se entrou na Bíblia? Se você diz, eu não acredito que aconteceram os milagres, então como é que esses relatos surgiram? De onde eles vieram? O que foi que aconteceu? Simplesmente alguém começou a escrever mentiras no papel? É isso? Isso é mais difícil acreditar do que acreditar nos milagres, como eu quero demonstrar daqui a pouco. A verdade é que as pessoas daquela época sabiam que essas coisas de fato aconteceram. Isso não era polêmico. Você não tem nenhum registro de pessoas do período bíblico contestando e dizendo, mas que história é essa? Estão dizendo que aconteceu isso? Isso não aconteceu, não. Que isso? Eu estava lá, eu estava vivo nessa época, não teve disso, não. Sabe como que a coisa funciona? As pessoas inventam uma mentira sobre uma coisa recente, Você diz, não era assim não, meu amigo, eu estava vivo nessa época, que história que é essa? Pois então, esse problema, você não encontra nenhum relato de pessoas fazendo oposição ao cristianismo naquele período com esse argumento, apesar que você tem sim bastante relato de oposição ao cristianismo. Esse argumento não era usado. O que as outras pessoas diziam? Bem, vamos ouvir o que as outras pessoas diziam. Eu vou começar olhando apenas no relato bíblico propriamente. João capítulo 3, verso 2. Veja o que Nicodemos falou. E Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ele era membro do Sinédrio, ele era um fariseu, uma pessoa de grande importância dentro do judaísmo naquela geração. Nicodemos chega a Jesus, verso 2, João capítulo 3, e diz: este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Está vendo o que aconteceu? Aqui, no caso, Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, reconheceu. Não, realmente, não tem explicação. O que Jesus está fazendo não é truque de vigarista, não é charlatão, não é curandeirismo, não é mágico, não é pessoa com atuação de espíritos malignos. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isso aí é de outra escala, outra qualidade. Nicodemos foi bastante simpático ao ministério de Jesus até o final. Até a crucificação de Jesus, ele não era favorável à posição da maioria dos membros do Sinédrio que detestavam Jesus. João capítulo 9, verso 32 e 33, aqui o relato da cura do cego de nascença. É um relato muito interessante, mas o que acontece aqui a essa altura é que o próprio cego, que não acreditava em Jesus, estava sendo interrogado pelos principais dos judeus e pressionado a negar o que tinha acontecido. Eles quiseram de toda forma provar que o milagre não tinha acontecido. Conversaram até com os pais do rapaz para provar que ele não era cego de nascença. Mas ele era cego de nascença. E eles então estavam ali dizendo: esse homem aí com quem você está falando que te curou, ele é um homem mau, ele não é profeta legítimo de Deus. Olha a resposta do homem. João 9, 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas esse homem não era um crente em Jesus, ele simplesmente estava deduzindo: olha, isso não tem como acontecer. Isso não acontece, isso é milagre, isso não é uma coisa que tem outra explicação. Mas alguém vai dizer: ah tá, mas isso é o que a Bíblia diz que esse homem disse. Isso é o que a Bíblia diz que Nicodemos disse. Como que nós podemos saber hoje se os relatos bíblicos são confiáveis? Se forem mentira, no momento em que eles contam os milagres, não é difícil acreditar que eles vão mentir falando o que Nicodemos falou também. Nós não temos Nicodemos aqui para falar. Bem, então, qual seria uma outra versão plausível? Se você não acredita nos relatos bíblicos, então, qual é a sua explicação? Sabe por quê? A pergunta que você deve fazer nessa altura não é: isso que a Bíblia diz condiz com as leis da natureza? Como eu expliquei semana passada, não condiz. A Bíblia não está dizendo que isso aconteceu por processos naturais. A Bíblia está dizendo que essas coisas aconteceram de fato, mas por causas sobrenaturais. Você não vai achar, mesmo na natureza, forças que possam explicar esses fatos. A pergunta que você tem que fazer não é: isso é possível cientificamente. A pergunta tem que ser: tá, mas esses eventos são fatos? Realmente aconteceram ou são inventados? São ficção? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque se essas coisas aconteceram, então acabou. A Bíblia é verdade, ela é mensagem de Deus através dos profetas autenticados e é real. Agora, se não aconteceu, então tudo bem. Pode colocar de lado e dizer: eu não confio. Mas a realidade é que quando você começa a examinar a hipótese de que essas coisas não aconteceram, mas essas histórias foram inventadas, começa a se tornar uma teoria cada vez mais difícil de sustentar. E as pessoas com quem você conversa que falam assim: eu não acredito nos milagres da Bíblia não, são pessoas, você vai descobrir, que na verdade não investigaram. E nem têm interesse de investigar. Elas simplesmente já decidiram a priori: eu não quero acreditar, eu não quero que a Bíblia seja verdade, eu não vou me preocupar com isso não. E essa que é a atitude. E olha só, a realidade é que se uma pessoa hoje tiver interesse de saber, eu quero saber a verdade, eu quero saber a verdade sobre Deus, eu quero saber a verdade sobre o significado da minha existência, por que eu estou aqui? Se a pessoa não inclui na sua pesquisa investigar a Bíblia e o cristianismo, ela é totalmente inconsequente e não está realmente interessada em saber a verdade. Se você não tem noção disso, entenda que o movimento cristão é o maior movimento da história da humanidade. De qualquer tipo, de qualquer tipo. maior do que qualquer outra religião, maior do que qualquer outro movimento político, maior do que qualquer outro movimento, nem que seja de um time de futebol. Não existe um movimento tão grande. E o que acontece é que, com tantas pessoas seguindo e acreditando na Bíblia, de tantas épocas e tantos séculos, e um livro com as credenciais da Bíblia de ser o livro mais difundido de toda a história, e de ser um livro que tem tantas e tantas evidências. E uma pessoa diz, eu quero realmente saber a verdade, mas não vou investigar o cristianismo porque é perda de tempo. Isso não é uma pessoa que realmente quer saber a verdade. No mínimo, ele tem que parar e investigar. Mas as pessoas não fazem assim. E o que acontece é que nós podemos dizer dessa maneira, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É essa que é a realidade. As pessoas não investigam porque elas, na verdade, já têm uma preferência de que não seja essa a verdade. Então não se dão ao trabalho de investigar. Mas se uma pessoa investigar, ela vai descobrir o seguinte. Neste mundo, Deus não está tão escondido que ele não possa ser achado. Mas ele também não está tão evidente de modo que ele não possa ser ignorado, se a sua preferência é ignorá-lo, mas será para o seu juízo. Porque se você buscar, você encontra. Vamos falar então dos milagres bíblicos. Eu relatei alguma coisa sobre os milagres domingo passado, eu vou só recapitular para que os irmãos compreendam do tipo de coisa que estamos falando. O início da Bíblia, escrita por Moisés, e logo no início, o primeiro profeta de Deus que escreve sob inspiração divina e começa então a lei de Moisés desde os primeiros livros da Bíblia, já é autenticado por milagres. É o caso de Moisés. Eu quero lembrar-lhes que os milagres que a Bíblia relata não são milagres do tipo, um dia Moisés estava com mais cinco pessoas viram que ele fez um milagre. Não, a Bíblia diz, os milagres de Moisés foram públicos, foram grandiosos, e foram o tipo de coisa que aconteceu perante todo mundo, e todo mundo viu, e todo mundo presenciou. Moisés chegou ao Egito, fez milagres perante Faraó, que não queria se dobrar e deixar o povo de Israel ser solto e livre da escravatura. O que aconteceu é que Deus castigou o Egito com 10 pragas evidentes, preditas, vai acontecer assim, e então acontecia aquilo. E afetava toda a nação, Israel não. Bem específico, totalmente miraculoso, uma coisa sem explicação. Depois o povo de Israel saiu, e quando saíram, uma nuvem foi por cima deles e os cobria do sol no calor do deserto. Mas de noite se tornava uma coluna de fogo sobre eles, de maneira que não somente iluminava, como também impedia a temperatura baixa do deserto de ser como tende a ser. Eles então, caminhando pelo deserto, tiveram todas essas realidades espetaculares, sobrenaturais. Receber água de uma rocha, ter mordidas de serpente, ser curada simplesmente por olhar para um símbolo que Deus havia levantado. Coré, Datã e seus seguidores foram tragados para dentro da terra porque se levantaram contra a liderança estabelecida por Deus. Grandes sinais, sinais assim totalmente extraordinários. E a Bíblia insiste, isso aconteceu e todo mundo viu. Todo mundo viu. Bem, o que você faz com isso? Bem, é claro que o que as pessoas céticas fazem, eles dizem, isso não aconteceu. E essas histórias vêm de muito tempo depois. Muito tempo depois. As pessoas dizem o seguinte, olha, a verdade é que não aconteceu nada desse tipo. Muito tempo assim, depois de teoricamente terem acontecido esses eventos, alguém escreveu no livro e disse como se tivesse sido escrito naquela época. Então é claro que falam desse jeito, todo mundo viu, mas não foi escrito na época em que todo mundo teria visto. Essa é a teoria. E as pessoas que fazem dessa maneira estão agora em grande dificuldade, porque as descobertas arqueológicas de que falamos nos últimos domingos comprovam que quem escreveu o livro de Êxodo, quem escreveu o livro de Gênesis, quem escreveu os livros de Moisés, necessariamente estava falando com propriedade de fatos históricos. Até detalhes como as escavações de Pitom e Ramassés, a questão dos tijolos serem conforme a Bíblia diz, alguns com palha, outros restolho, e depois sem nem restolho. E essas coisas todas demonstram que havia, sim, realmente um relato verídico, de uma testemunha ocular. Se você inventasse uma história dessas, 200 anos depois do fato, você não inventaria, acertaria detalhes assim, muito menos 700 anos depois, como os céticos querem sustentar. E as pessoas chegam e dizem assim, mas a Bíblia fala que os hebreus foram escravos no Egito, e hoje nós sabemos que os egípcios nem tinham escravos naquela época, e as pirâmides foram construídas por profissionais e não por escravos. Sabe onde é que a Bíblia fala que escravos construíram as pirâmides? A Bíblia não diz que foram os hebreus que construíram as pirâmides. A Bíblia diz que eles foram empregados na construção da cidade de Pitom e Ramassés. E isso a Bíblia diz. Sabe, as pessoas são tão ignorantes que eles citam errado a Bíblia e dizem, está vendo, isso não aconteceu. Se você olhar o que a Bíblia diz, condiz realmente. Condiz com os fatos históricos. E que existe, sim, bastante comprovação de que os hebreus foram escravos no Egito, até pela arqueologia, existe. Agora, uma coisa que eu queria só chamar a atenção. Sabe, se isso fosse uma lenda que os hebreus tinham inventado, sabe, eles queriam dar a si mesmos uma posição importante na história, então eles inventaram o seu próprio passado. Você acha que eles teriam se retratado como escravos? Geralmente, as pessoas que querem inventar uma história para dizer que nós é que somos um povo importante, geralmente eles inventam o quê? Nós viemos porque somos descendentes dos deuses, né? Ou alguma outra coisa desse tipo. Nós somos do povo nobre. Escravos do Egito. Saíram tudo do Egito como escravos. E um povo rebelde, de dura serviço, sempre dando trabalho, nunca realmente correspondendo com a liderança que Deus estabelece sobre eles. Quer dizer, tudo para um judeu ler a Bíblia e se envergonhar. Nada para realmente se orgulhar e dizer, nós é que somos os bons da terra. Não é essa a mensagem da Bíblia. Agora, no entanto, sobre a questão dos escravos no Egito, os arqueólogos têm encontrado algumas coisas tão interessantes. Por exemplo, no reinado de Tutmosés, cerca de 1450 a.C., eles têm encontrado inscrições feitas em rochas pelos egípcios que mostram exatamente ali os escravos dos egípcios trabalhando em suas obras, debaixo do chicote, inclusive. O historiador da PUC do Rio de Janeiro, doutor nessa área, ele disse o seguinte: é evidente a relação que a figura faz dos egípcios, de pele mais escura, com os hebreus, os escravos, mais claros. Ou seja, havia ali uma questão de diferença racial. Também, eles encontraram no túmulo de um general egípcio chamado Amosés. E deixe-me ler aqui a citação do historiador. Ele diz: nas paredes da tumba, numa vila nos arredores de Luxor, no Egito, os arqueólogos encontraram inscrições que falam da família e das conquistas do general egípcio. Depois de relatar seus feitos, suas vitórias sobre os exércitos inimigos, Amosés inseriu uma lista dos seus escravos. A maior parte dos nomes são nomes hebreus, como Mara, Miriam, Putiel e assim por diante. Que coisa interessante. Não tinha escravos hebreus no Egito, não, né? Claro que tinha. E a arqueologia tem demonstrado isso. O que nós sabemos historicamente é que o Egito estava em um período com bastante poder e tem uma queda notável no período que corresponde ao período do Êxodo. Os faraós anteriores a esse período estavam fazendo excursões militares e conquistando povos vizinhos. E o Egito teve uma queda no seu poderio nesse ponto, que também condiz com a história bíblica. Outra coisa que nós devemos perceber é que os egípcios mesmos acabaram deixando algum vestígio dos relatos bíblicos. E eu quero trazer isso aos irmãos. Mas primeiro, deixe-me dizer uma coisa. Não é realista esperar que os egípcios deixassem escritos em seus anais exatamente um relato como a Bíblia conta. Não é típico dos reis colocar nos seus murais, onde eles colocam dos seus feitos, as suas derrotas. Eles gostam de colocar as suas conquistas. Colocar ali as coisas que, vamos dizer assim, os mostram fragilizados, que trabalham contra os seus interesses políticos, não vem a ser interessante. Então não é realista pensar assim, onde os faraós escreveram que aconteceram essas coisas? Nós sabemos até, pela redescoberta do Egito Antigo, que faraós encobriram muitos fatos que lhes eram embaraçosos. Eles simplesmente tentaram omitir mesmo algumas coisas. Então não seria de se surpreender que coisas assim também. E no entanto, foi encontrado um papiro chamado o papiro Ipuwer, ou Ipuwer com W, conforme você quiser pronunciar isso aí. Ele está hoje no Museu de Antiguidades na cidade de Leiden, na Holanda. E essa descoberta foi feita em 1828. Foi parar lá, na Holanda, ficou lá, e só foi traduzido em 1909 pelo professor Alan Gardner. E quando eles começaram, então, a traduzir esse papiro, eles descobriram uma coisa muito interessante. Esse papiro é de uma composição do século XIII a.C. Século XIII. Acreditam que é uma transcrição de um texto mais antigo. Eles não acham que é o original, mas não se sabe a data. Isso é uma questão de disputa, de quando que ele vem. Mas veja só, século XIII é esse documento. O Êxodo foi quando? Século XIV a.C., coisa de um século antes do que esse documento foi escrito. E olha o que esse documento diz. Esse papiro descreve uma catástrofe nacional que o Egito passou, que não pode ser explicada como uma revolução, nem por uma invasão inimiga. Uma série de eventos na própria natureza. E eu quero ler para vocês um pouco desse relato. Escute só. A praga afligiu toda a terra. Sangue estava por toda parte. O rio virou sangue. Os homens se afastavam dele, do rio, com nojo. Os seres humanos sedentos procuraram por água. É a nossa água, a nossa felicidade. O que faremos agora? Está tudo arruinado. Que curioso. Mais adiante um pouco ele diz assim: Os corações dos animais choravam. O gado gemia. Normalmente, o gado devia ser cuidado, mas não havia nenhum gado para ajuntar. Mais adiante. É verdade. Ele tem uma expressão que ele usa lá no egípcio toda hora. A tradução que eles fazem é verdade. Tipo assim, lamentando, né? Coisa triste, mas aconteceu. É verdade. Os grãos todos se perderam. É verdade. As portas, as colunas e as paredes foram consumidas pelo fogo. O Egito está em prantos. Todos os seus recursos agrícolas lhe foram tirados. É verdade. Todos os grãos desapareceram da terra. É verdade. Tudo que se via no passado desapareceu. Mais adiante ele diz o seguinte: a terra ficou toda no escuro. E aí ele diz o seguinte: é verdade. As crianças dos príncipes foram mortos cruelmente contra as paredes. É verdade, as crianças dos príncipes foram descartados nas ruas. Em todo lugar se encontra quem enterra seu irmão no chão. Há gemidos e lamentações por toda a terra. Mais adiante, de fato, homens pobres se tornaram os donos das nossas riquezas. Aquele que não podia nem mesmo antes fazer sandálias para si mesmo, virou agora dono das riquezas. Os nobres estão em angústia, ao passo que os pobres estão se alegrando. O ouro e lápis, lazuli, a prata, a malaquita, coralina e bronze estão pendurados ao redor do pescoço das escravas. Coisa interessante. Ou seja, aconteceu alguma coisa que ele fez uma transferência. Os ricos ficaram sem seu ouro, prata e tudo e deram tudo para os escravos. Os escravos ficaram todos alegres. Parece com o que a Bíblia diz? Parece muito com o que a Bíblia diz. E o que é interessante é que você pega uma coisa dessa e tem mais coisa aqui, deixa eu ler mais um pouco. Um texto mais para frente, um pouco, diz o seguinte: eis que um fogo encontra-se suspenso no alto, e ele queima em sua fúria e persegue os inimigos da terra. Parece a coluna de fogo que a Bíblia escreve. Claro que nessa visão, ela está perseguindo eles, né, os inimigos. O texto ainda diz que o rei do Egito morreu sem ter um velório. A Bíblia diz que Faraó foi com seu exército para dentro do Mar Vermelho e Deus fechou o Mar Vermelho sobre Faraó e seu exército. Deixa implícito no texto de Êxodo que Faraó morreu lá no mar. É explícito isso no Salmo 136, verso 15, que diz que Deus precipitou no Mar Vermelho a Faraó e a seu exército. Então a Bíblia nos mostra que, de fato, essas coisas condizem. Agora, o que você faz com um relato como esses? Bem, esse relato chega a ser bastante constrangedor para pessoas que dizem esses casos que a Bíblia relata das pragas, nunca aconteceram essas coisas. Porque agora você tem relato lá do Egito mesmo, de alguém de lá que escreveu, que nem pensou que seria descoberto isso tempos depois, lamentando e fazendo na forma de uma oração às suas divindades pelas calamidades que eles passaram. E bate bastante com o relato bíblico. Um outro documento também que foi encontrado é chamado de stela, ou seja, é uma pedra com inscrição. E essa pedra foi descoberta no ano de 1947. Ela tem 1,80 m de altura e ela estava no templo de Karnak, na cidade de Tebas. E o que é interessante é que esse monumento também tem um relato que também parece ter uma referência ao que a Bíblia diz. Por exemplo, ele fala o seguinte, ele diz que houve trevas densas sobre o Alto e o Baixo Egito ao mesmo tempo. Tão intensas que era impossível ver uma pessoa que estivesse de pé bem ao seu lado e que a escuridão veio subitamente, fazendo com que fosse impossível que as pessoas acendessem as suas tochas. Sabe como que eles faziam antigamente, né? Você não acendia a tocha depois que escurecia. Enquanto ainda tinha um pouco de luz no dia, você acendia a tocha. Mantinha ela acesa a noite inteira, ou a candeia. Aí você conseguia ver o que está fazendo. Se já estivesse escuro, fica difícil você achar o que você precisa e organizar e começar o fogo ali. E ele relata que foi dessa maneira. Essa pedra diz que durou 7 dias a escuridão. A Bíblia diz que durou 3 dias a escuridão no Egito. Alguma coisa ali não bate exatamente. Isso não quer dizer que não seja um relato do mesmo incidente. Pode haver algum motivo para essa diferença. Mas, de qualquer forma, isso parece também condizer com esse incidente. Mas ele continua e diz o seguinte, que nesse mesmo período houve também uma enorme tempestade que arrasou com as plantações. Havia morte em todo lugar, não havia uma casa que não fosse afetada por morte. E essa pedra, essa estela, especificamente diz que tudo isso foi causado por um deus que estava em confronto com os deuses do Egito. Agora, isso é interessante. Isso parece, de novo, descrever os eventos bíblicos. Bem, diante dessas novas descobertas, não são nem tão novas assim, algumas pessoas começaram a criar novas teorias. Porque, como eu disse, você tem que ter alguma teoria, né? Como é que surgiu esses casos todos? A primeira teoria de que, nunca teve essas pragas do Egito, coisa nenhuma, não, já está ficando, assim, bastante difícil de sustentar. Então, alguns têm proposto outra explicação. Eu vou citar aqui a explicação de um determinado estudioso. Esse homem chama Wotan. E ele propõe o seguinte. De fato, aconteceram catástrofes naturais. Não foi um milagre, como a Bíblia diz. Não foi Deus que chegou e fez nada, não. Ele começa a explicar o seguinte. Primeiramente, houve uma enchente. Como os sedimentos eram vermelhos, aconteceu uma dramática mudança na coloração do rio. Essa é a primeira praga. A água ficou tão grossa que os peixes morreram. Aí deu um mau cheiro também no rio. Ah, então foi isso. Aí com isso provocou uma explosão de rãs subindo do rio para dentro das casas. E depois disso, uma proliferação de piolhos e moscas. Mais duas pragas. Essas coisas consequência de desastres naturais anteriores. Depois ele disse, né? Acontece a peste dos animais, né, as úlceras dos seres humanos, simplesmente uma epidemia diferente, coincidência de dar na mesma época. Foi nesse tempo também que os gafanhotos foram em busca de comida e devoraram as plantações dos egípcios. E, após esses acontecimentos, o que acontece é que você tem as trevas que cobriram o Egito. Trevas, na verdade, sombra que os gafanhotos fizeram. Depois ele diz, e a questão da morte dos primogênitos? Bem, ele não tem uma proposta sobre isso, mas outras pessoas têm. Eles disseram o seguinte, olha, por fim, a morte dos primogênitos estaria ligada a toxinas produzidas nos cereais armazenados em virtude da chuva. Sabe, chuva de pedras, todo mundo guardou a comida. Aí foi guardando comida. Aí olha só que legal. Os primogênitos eram os principais, então dava para eles a comida primeiro. Se a comida tivesse apodrecido, envenenado, quem morria eram eles. Aí a morte dos primogênitos. É sério que isso é a explicação? Tem outra explicação, tem uma outra teoria. Outro indivíduo diz o seguinte. Enquanto Moisés estava fora do Egito, lá na terra de Midian, ele encontrou um reator nuclear abandonado por alienígenas. E ele colocou isso dentro de uma caixa, que depois veio a ser a caixa da Arca da Aliança, sabe? Prova é que quando aquele Uzá encostou no negócio, ele morreu? Pois então, era um reator nuclear. Mas aí ele chegou com esse negócio lá no Egito e foi assim que ele produziu o efeito Jeová. Você vê, gente, isso é risível. Isso é tolo. É mais fácil acreditar que realmente foi Deus do que acreditar numa história dessas. E uma coisa muito interessante, no ano 2000, um arqueólogo sueco chamado Lennart Möller fez mergulhos no Golfo do Aqaba, no Mar Vermelho. E ele encontrou ali ferragens de carruagens egípcias que correspondem em seu desenho ao estilo usado pelos egípcios do período do Êxodo. Restos de carruagens no meio ali do que seria o Mar Vermelho. Não é uma coisa que você pode chegar e desenterrar e colocar tudo num museu. Na verdade, essa coisa, debaixo d'água há muito tempo, tem toda uma espécie de coral formado em cima das coisas, só umas coisas lá que são de ouro que não formou coral em cima, mas através de detetor de metais, eles conseguem identificar que debaixo da formação de coral é metal naqueles formatos geométricos, demonstrando ter tudo a ver com as carruagens egípcias daquele período. Isso é interessante, porque como é que você explica uma coisa dessa? Por que tem carruagem egípcia no fundo do Mar Vermelho? Quer dizer que alguém lá naqueles tempos bíblicos pensou assim, vamos escrever isso aqui na Bíblia. Ah, e daqui a 3 mil anos alguém vai ler esse negócio aqui e duvidar. Então é bom a gente forjar umas evidências arqueológicas para eles. Vamos passar de barco em cima do Mar Vermelho e vamos jogar carruagem egípcia da época no mar? Quer dizer, não faz muito sentido. Estão lá, porque corresponde a fato histórico. Esse pesquisador, que eles entraram lá debaixo do mar com esses equipamentos e filmaram tudo isso aí. Você pode olhar isso aí na internet. Eles filmaram tudo isso aí. E eles demonstraram que existe um trecho do Mar Vermelho que lá embaixo parece um ferro velho. São de objetos de metal, tudo batido, contorcido, com algumas formas que demonstram que eram realmente, em alguns casos, partes de carruagens e coisas daquele período. Agora, o que é interessante é que muitas pessoas nem olham essas coisas, porque eles já dizem assim, é bobagem, é sensacionalismo, estão querendo provar a Bíblia. Mas pessoas que têm tomado o cuidado de olhar, alguns até que eram céticos, têm se convencido da validade dessas coisas. De qualquer forma, eu quero que você perceba que os relatos bíblicos são de milagres grandiosos e públicos, não são de pequenos incidentes. E o que eu quero que você veja é o seguinte. O livro do Êxodo foi escrito naquele período. Se o livro do Êxodo foi escrito naquele período, sabe o que isso significa? Que naquele período teve uma boa porção de pessoas que acreditaram. Como é que você convence pessoas daquela época que isso aconteceu se isso não aconteceu? Como é que você faz isso? Como é que você pega um povo inteiro e diz para eles, guarda esse livro aqui para gerações posteriores porque ele é sagrado. E todo mundo sim, e o que aconteceu ali eu acredito que é verdade. Mas o cara sabe que não é verdade. Como é que você faz isso? E a comprovação de que os relatos bíblicos ali aconteceram nessa época é tão forte hoje. Arqueólogos recentemente descobriram até mesmo o local em que sacrifícios foram feitos no altar levantado no Monte Gerizim. Sabe onde o Monte Gerizim, o Monte Ebal, onde eles fizeram ali as bênçãos e as maldições? E a Bíblia relata isso. O que é impressionante é que eles acharam ali um altar de pedras, exatamente como a Bíblia escreve. As pessoas falaram assim: isso não é um altar, isso é os restos de uma casa. Então foram investigar e descobriram que, na verdade, era mesmo de um altar. Encontraram cinzas de animais de sacrifício queimado. 942 ossos de animais ali queimados. Ao serem examinados pelo Departamento de Zoologia da Universidade de Haifa, em Israel, descobriram que eram ossos todos de animais limpos. Ovelhas, bodes e novilhos. Os animais que os judeus usavam. Os cananitas usavam de tudo. Inclusive gente, né? Além disso, em alguns dos ossos, eles ainda eram capazes de identificar algo sobre a natureza do animal, no sentido da idade do animal. Eles puderam constatar em todos os que os ossos estavam em condição ainda de saber, tratavam-se sempre machos de um ano de idade. Exatamente o que a Bíblia diz para fazer, só assim para sacrificar. Quer dizer, os hebreus estiveram ali, isso realmente aconteceu. E isso é coisa no período de Josué. Como é que você tem isso acontecendo? Todo mundo na época de Josué acredita, mas não teve Moisés, não teve Êxodo, entende? Não faz sentido. Alguma coisa aconteceu, sim, as pessoas levaram isso muito a sério. Os potes que eles encontraram ali, onde houve o acampamento, foram datados do século 13 a.C. Aliás, encontraram até alguns anéis e escaravelhos. Sabe, no Egito fazia-se muito escaravelho nessa época e muitos eram datados. De que época que eles são? Escaravelhos datados do Egito, do reinado de Ramsés II, cerca de 1400 a.C., exatamente o período ali do Êxodo. E o pessoal levou esse negócio do Egito até Israel, perdeu eles por lá, os arqueólogos acharam aqui o que nós achamos. O pessoal tinha saído do Egito. Essas coisas são muito claras. Então você não convence essas pessoas de que foi uma coisa sobrenatural, como a Bíblia descreve, se de fato não tivesse acontecido. Bem, mas vamos falar sobre os milagres de Jesus, que eu também citei semana passada. O que você faz com os milagres de Jesus? Seriam fábulas? Veja em 1 João, capítulo 1, verso 1. As pessoas, novamente, que querem dizer que os relatos do Novo Testamento sobre os milagres não são fiéis, não são reais, dependem mesmo dessa teoria de o livro ser escrito muito tempo depois e quem escreveu não era testemunha ocular. Mas 1 João, capítulo 1, verso 1, diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada, o que temos ouvido e visto, anunciamos também a vós outros. Está vendo? O que ele está alegando? Isso é coisa que eu vi isso. E ele sustenta isso no Evangelho de João. Eu estava lá, pessoalmente, eu vi que isso aconteceu, isso realmente aconteceu. 2 Pedro, capítulo 1, veja 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Pedro aqui insiste que a narrativa dos milagres de Cristo, essas coisas, realmente se deram no tempo e no espaço. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, ele diz: porque nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Está vendo? Eles estão batendo essa tecla. Nós estávamos lá, nós vimos, isso realmente aconteceu. Isso não é uma coisa que alguém inventou em algum lugar, não é uma fábula. Os escritos do Novo Testamento, são daquela época, alegam ser testemunho de pessoas que estavam lá. Testemunhas oculares. E agora, o que você faz com isso? Não adianta dizer que isso é mentira porque vieram de outra época. Isso já está desbancado, isso já foi comprovado. Eu já não vou entrar nisso novamente, que eu já mostrei isso em estudos anteriores. Mas o que eu quero que você veja bem é o seguinte: não existe possibilidade de dizer esses livros não são de autoria apostólica nem daquele período. O que você tem que falar é o seguinte: se você não acredita, você tem que dizer, tá, eles se enganaram ou eles mentiram. Eles escreveram na época em que aconteceu, mas não é verdade mesmo assim. Eu não acredito que aconteceu. E vamos passar um pouco a analisar isso. Então, Mateus mentiu, João mentiu, Lucas mentiu. É assim. Se eles não tivessem visto essas coisas, e se eles estivessem mentindo, o mais impressionante sobre isso é que você teria, então, pessoas que dão todo indício de serem pessoas confiáveis, de bom caráter, de um alto padrão moral, insistindo em propagar uma coisa que eles sabem ser mentira deliberadamente. Isso em si seria uma coisa de se estranhar. Não é impossível, mas é aquela coisa. Você conhece pessoas que, pelo caráter delas, se elas insistirem com você que elas viram uma coisa totalmente impossível de acreditar, mas elas insistem que viram mesmo, você vai até ficar pensando, né? Bem, o que eu faço com isso? O que eu faço com esse relato? O que eu estou dizendo é que os discípulos de Cristo são pessoas dessa qualidade. Mas tem mais. Os discípulos de Cristo, nenhum deles voltou atrás no seu testemunho. E todos eles pagaram um alto preço pelo seu testemunho a favor de Cristo. Todos eles passaram por horríveis momentos de perseguição. Dos 12 apóstolos, 11 morreram como mártires. João foi exilado e torturado. E nenhum deles voltou atrás. Isso é espantoso. Sabe, era só um deles falar o seguinte: não, não, me mata não. Eu te falo a verdade, não foi bem assim que aconteceu. Era só um. Quando você tem 12, nenhum voltar atrás. Nem com essa pressão, nem com a proposta de ser torturado. Isso é impressionante, porque nós sabemos de fontes históricas que esses homens selaram o seu testemunho com o seu sangue. Pra você ter uma ideia do contraste, o livro de Mormon tem 3 testemunhas. Se você abrir o livro de Mormon lá no início, tem 3 testemunhas. Joseph Smith alegou que ele tinha placas de ouro, mas que ele não podia mostrar as placas de ouro para a turma toda. Nunca é assim público, igual os milagres de Cristo na Bíblia. Então ele selecionou 3 indivíduos, 3 mórmons bem fiéis, e os levou para um quarto fechado, e eles saíram falando: é verdade, tem as tábuas de ouro mesmo que nós vimos. Aí eles ganharam seu nome no livro de Mormon, falando que eles são os 3 testemunhas que viram. 3. Você sabia que todos os 3 acabaram saindo da igreja Mormon durante seu tempo de vida? Todos os 3 foram excomungados? Que fiasco! Provavelmente eles pararam e pensaram mais sobre aquilo, né? Por que o Joseph Smith insistiu tanto para a gente mentir para o povo? Esse negócio está meio furado. É isso que deve ter acontecido. Sabe, se os discípulos de Cristo não tivessem visto essas coisas, esses milagres de Cristo, a ressurreição do próprio Senhor Jesus, por que que eles dariam a vida por isso? Alguém vai chegar e dizer: ah, mas isso acontece, cara. Tem fanático que faz de tudo. Tem fanático de religioso aí que morre pela sua fé. O cara dá a vida pela sua fé. Você não viu o kamikaze, o que o kamikaze fez? Muito kamikaze morreu pela sua fé, acreditando que ele ia morrer e ir para o paraíso lá do imperador do Japão. É importante saber que algumas informações históricas depois da guerra, entrevistas com pessoas que eram kamikazes que acabaram não morrendo, de vez em quando acontece, né? O avião foi batido, caiu no mar, o cara sobreviveu, outro ia numa missão, mas acabou a guerra antes dele poder ir na missão. Eles testemunharam que, na verdade, eles não eram tão voluntários assim, eram meio que coagidos. A pressão era muito grande, se eles não fizessem, eles iam ser mortos, então eles iam. Eles não eram tão voluntários. Mas esses outros aí que morrem por uma causa e morrem porque acreditam. Sabe, a questão é a seguinte, isso é importante você entender. As pessoas que morrem porque acreditam numa coisa, elas realmente acreditam. Se elas dão a sua vida e não voltam atrás na sua fé, elas acreditam. E é possível que seja uma mentira? Sim, é possível que seja uma mentira. Mas é uma mentira em que eles acreditam. E isso que é importante entender. Porque os discípulos de Jesus estavam na posição de saber se era mentira ou não. Você não estava lá, tudo bem, você não viu. Você acredita. E se alguém falar com você, nega a sua fé ou a gente te mata. Você está naquela situação assim, mas eu acredito, como que eu vou negar minha fé? Só que se os discípulos acreditavam, eles tinham visto. Como que eles iriam ter visto que não era aquilo, saber que eles inventaram, saber que eles exageraram, saber que era tudo um coluio de mentirosos e, no entanto, dizer: mas eu entrego a minha vida para essa causa assim mesmo, eu não volto atrás na minha fé. Entende? Essa que é a diferença. Então, o testemunho deles é muito impressionante. Eles todos morreram mortes horríveis às mãos dos seus perseguidores, com exceção de João, que foi torturado em óleo fervendo. Imagina, colocaram um cara dentro de uma rede de pescador, colocaram ele dentro do óleo e tiraram ele rapidinho. Óleo fervendo, para permear e queimar a pele dele toda. Fizeram isso com João. Os outros mataram os homens. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Era só Pedro falar assim: aqui, faz isso comigo não, eu tenho uma história melhor para contar para vocês. Aí vocês me deixam vivo que eu conto para todo mundo. Era só isso. Sabe, tem um senhor chamado Simon Greenleaf. Ele foi professor de direito em Harvard. Era especialista na área de determinar se a testemunha estava falando a verdade ou mentindo. Ele, inclusive, fez palestras durante anos sobre isso, inclusive até mesmo dando instrução para as pessoas de como averiguar se o testemunho de uma pessoa é mentirosa ou não. Ele estudou esse caso dos discípulos de Cristo. Olha o que ele disse sobre isso. Ele disse: os anais da história militar não contêm nenhum caso semelhante de heroísmo, constância, perseverança e coragem sem vacilar. Eles, no caso dos apóstolos de Cristo, tiveram todo motivo possível para repensar cuidadosamente as bases da sua fé e as evidências dos grandes fatos e verdades que sustentavam. Só que nenhum deles voltou atrás. Nenhum deles negou. Sabe o que ele está dizendo? Você pega aí 6 sujeitos aí. Eles sabem o segredo. Você tortura os 6? Pode ser que 1 ou 2 deles não falem, mas 3 ou 4 falam. Entende? Soldados. Você tortura os caras, a verdade sai. Os romanos torturaram esses apóstolos de Cristo e nenhum deles se quebrantou e disse: tá, eu confesso, nós mentimos, nós inventamos. 12 e 100% de fidelidade não tem nada semelhante. Esse homem disse: olha, em todos os anais da história militar, não teve um caso semelhante onde as testemunhas sustentaram o que eles estavam dizendo de uma forma tão ferrenha. Esse pessoal não estava mentindo, não. E como eu disse antes, como eles teriam convencido a sua geração? Como eles teriam convencido o povo daquela época? Como é que os discípulos de Cristo anunciavam a mensagem? O apóstolo Paulo falou assim: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu o vi, cito o nome de mais uma opção de gente que viu, e aí ele diz o seguinte, aliás, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Ou seja, você pode perguntar a esse povo, tem muita gente que viu. Isso aconteceu de fato. Pedro, pregando em Jerusalém, disse assim: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por meio dele, diante de vós, como vós mesmos sabeis. Era assim a proclamação apostólica naquela época. Eles não diziam: Jesus fez milagres, eu vi. Eles diziam: Jesus fez milagres, você sabe, você viu. É isso que eles falavam. Era o tipo de coisa que, se não fosse verdade, era risível. Cairia no ridículo. Todo mundo chegaria lendo assim: esse cara está querendo me converter com esse livro falando isso? Que eu vi coisa que eu não vi? Esse cara não tem nada o que fazer, não. Pedro, na casa de Cornélio: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vocês sabem que isso é verdade, por isso que eu te convido a converter-se a Cristo. Porque isso aconteceu, isso é fato, eu sei, você também sabe. Então vamos levar a sério o fato que Deus levantou um profeta entre nós. Em Atos 26, depoimento de Paulo, quando ele apela ao conhecimento do rei Agripa, que estava ali, ouvindo o seu testemunho em julgamento, e ele diz: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Você sabe que isso aconteceu, você sabe que essas coisas são verdades. É assim que eles pregavam. O que então os inimigos de Jesus falavam? Eles falavam que Jesus não fez milagre e coisa nenhuma, é isso? Não, o que eles falavam? A Bíblia relata, os inimigos de Jesus diziam: ah, ele faz os milagres, expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Não colava chegar e falar que Jesus expulsava os demônios e fazia os milagres pelo poder de um demônio qualquer. Tinha que ser o maioral dos demônios, né? Assim, poxa, mas esses caras aí que fazem essas coisas pelas mágicas, pelos poderes diabólicos, não fazem essas coisas. Não é o maioral dos demônios, é o próprio diabo. É mais poderoso por isso. Ah, é? Mas sabe, em falar assim, sabe o que eles estão dizendo? Que os milagres aconteceram mesmo. A disputa não era se aconteceu o milagre, a disputa era quem fez o milagre, de onde vinha o poder. E sabe, isso é tão curioso, porque nós temos evidência extra-bíblica de que isso realmente era o consenso em Israel naquela época. Eu quero mostrar a vocês o que Flávio Josefo escreveu. E olhe bem, o Flávio Josefo não era um cristão. Ele não era. Ele era um judeu, fariseu, não acreditava em Cristo, não seguia Cristo. E, no entanto, ele foi um dos generais da resistência de Israel na rebelião, na revolta de Israel contra os romanos no ano 66, que durou até o ano 70, até que os romanos destruíram o levante, a tentativa de ganhar a independência de Israel. Ele escreveu o seguinte aqui, Flávio Josefo, judeu, fariseu, não cristão. Relato sobre a história. Ele fez isso só para vocês entenderem o contexto. Isso é parte de um livro da história daquele período, que depois que a guerra acabou, os romanos o contrataram para escrever. Escreve para a gente a história dos hebreus, a gente quer entender esse povo. Então, ele escreveu a história dos hebreus. É muita coisa que ele escreveu, não é só isso não. É muita coisa, mas lá no meio, nesse momento da história, olha o que aparece. Nesse tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os de nossa nação, ou seja, os principais sacerdotes e tal, acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os que vemos ainda hoje, tiram o seu nome. Por que ele escreveu isso? Ele está explicando para o romano, para entender de onde veio esse negócio do cristianismo. Ah, esse cara aí. E foi isso que aconteceu. Esse Jesus, ele que é o Cristo desses cristãos aí. Entende? Então, esse foi o relato dele. Agora, alguns vão olhar isso aqui e dizer, já, não é possível, um judeu que não acreditava em Jesus falou isso? Falou que ele era o Cristo, que ele ressuscitou? Eu não acredito que ele tenha feito isso, não. Aí entra a teoria da conspiração, sabe? Você sabe como é que foi? Um cristão pegou esse texto e alterou o texto e acrescentou esse trecho. Que não tinha isso no texto original, não. Ah, não tinha não? Não, não tinha não. Como é que você sabe? Você tem alguma evidência disso? Não. É porque eu não acredito que um judeu teria escrito isso. Puxa, não tem como. Essa que é a minha prova. Entende? Isso é embasar-se cientificamente nos fatos. Olha, a verdade é que esse texto faz parte de todos os códices que temos desse livro de Josefo. Está em perfeita consistência com o negócio. E pessoas que analisaram o estilo de Josefo, o modo que ele escreve, disseram, é o mesmo estilo. Tem indício nenhum de que isso aqui foi uma outra pessoa que pegou e injetou alguma coisa que não é original. Sabe, daqui a pouco as pessoas vão chegar e dizer, nada serve como prova, nada serve. Você pega Josefo, que não era cristão, e ele fala que foi assim, eles falam assim, ah, mas não acredito. Josefo converteu por acaso? Então não acredito. A única coisa que serve para mim é um cara que era inimigo pegar e admitir. Tipo o quê? Tipo um Saulo de Tarso? Ótimo, Saulo de Tarso. Ele não acreditava, mas ele se converteu. O que você faz agora com Saulo de Tarso? O Talmud judaico, olha o que o Talmud judaico tem a dizer. Tem essa declaração sobre Jesus. Isso aqui é o que os judeus falaram sobre Jesus. Jesus foi dependurado na véspera da Páscoa. 40 dias antes disso, o arauto havia anunciado. Ele está sendo conduzido ao apedrejamento, pois ele tem praticado mágica e tem desencaminhado o povo de Israel, promovendo sua apostasia. Se alguém tiver alguma palavra que possa dizer em sua defesa, que se manifeste. Visto que nada foi dito em sua defesa, ele foi pendurado na véspera da Páscoa. Isso está no Talmud dos Judeus, livro do Sinédrio, 43a. Isso é muito interessante, porque o que os judeus aqui estão dizendo, claro que não é um relato idêntico ao relato bíblico. É a versão deles da coisa, mas é uma versão muito interessante. Porque o que esse documento diz? Primeiramente, ele reconhece que Jesus é uma figura real. Sabe essa pessoa que chega por aí e diz assim, nós não sabemos nem se teve um Jesus histórico? Ah, tá. Ignorante de marca maior, sabe? Também não deve saber nem se teve uma Segunda Guerra Mundial, né? Deve ser desse nível. Agora, olha só. Outra coisa. Ele reconhece que Jesus foi morto pendurado. Pendurado era um modo de falar que era morto, crucificado. O mesmo termo que Pedro usa em Atos 5, verso 30, quando ele diz, vós o matastes pendurando no madeiro. É o mesmo termo. Eles estão, então, reconhecendo que a morte de Cristo foi por crucificação. E dizem que foi na Parésquive Pascal, na véspera da Páscoa. A Bíblia diz em João 19, 14, era Parésquive Pascal. Ou seja, muita coisa está coincidindo com o que a Bíblia relata. Agora, no entanto, veja só. A crucificação de Jesus, na verdade, foi uma coisa muito feia que os judeus fizeram. Foi totalmente injusto, o julgamento do Sinédrio se deu à noite, foi uma coisa totalmente irregular. E os judeus estão tentando aqui fazer parecer com que suas autoridades fizeram a coisa de uma forma correta. Então, claro que eles mudam a história. Eles dizem, ah, Jesus está fazendo coisa errada. Então foi denunciado e 40 dias antes dele ser crucificado, o que aconteceu? Eles falaram, ele está sendo conduzido a apedrejamento, que ele é um falso profeta, está desencaminhando o povo. Se alguém tem alguma coisa a dizer a favor dele, que se manifeste. Aí ninguém tinha nada para dizer para justificar o cara, então matamos ele mesmo. Está vendo? O que eles estão dizendo? Eles assumem que realmente eles mataram Jesus. Só que estão tentando isentar-se de culpa de que eles fizeram de uma forma tão clandestina e tão vergonhosa como realmente fizeram. É claro que não se esperaria que eles chegariam e admitiriam. É, o Sinédrio se reuniu de noite, às pressas entregou ele para Pilatos e pressionou o povo para pedir crucificação. É claro que eles não vão contar essa versão. Só que uma coisa interessante. Vocês viram que o texto diz que ele praticou a mágica? Sabe o que é isso? É exatamente o que a Bíblia diz que eles falavam. Que Jesus, pelo poder do diabo, estava fazendo milagres. A Bíblia diz que os judeus falavam isso, aqui estão os judeus falando com suas próprias palavras. E agora você diz, Jesus fez milagres ou não fez? Se você diz, ah, eu não estava lá, eu acho que ele não fez não. Então escute quem estava lá. Quem estava lá diz, ele fez sim. Isso é o testemunho unânime de um incrédulo, não anti-Jesus e nem pró-Jesus, como Josefo, dos relatos dos evangelhos pró-Jesus e dos inimigos de Cristo, do Talmud. Jesus fez milagres, sim. Os milagres de Jesus que a Bíblia diz aconteceram, realmente Jesus fez milagres, isso aí era questão de consenso. Agora você que vai dizer assim, eu não estava lá, mas quem estava lá não sabe de nada não. Eu não estava lá, mas eu que sei, sabe? Não tem como. Então algumas pessoas chegam e dizem o seguinte, eu já sei, tem uma explicação natural. Tem uma explicação natural. Sabe, não é que Jesus fez milagres bem não, sabe? E nem que os discípulos mentiram. Mas é o seguinte, tem uma outra explicação que ninguém está contemplando. Aconteceram certas coisas que não eram realmente milagres, mas que os discípulos entenderam como milagres, aí eles ficaram persuadidos que era milagre. Tipo, por exemplo, sabe a multiplicação dos pães? 5.000 pessoas foram alimentadas e tal. Não é que Jesus multiplicou os pães, é que Jesus tinha um estoque de comida escondido numa caverna e assim, é quando a coisa espalhou, os discípulos não viram de onde que veio, os discípulos ficaram persuadidos que Jesus tinha feito um milagre, mas não teve milagre. E sabe aquela história da água em vinho? Pois então, acabou o vinho, só tinha água. Sabe o que Jesus fez? Jesus teve uma conversa com eles e explicou para eles que, na verdade, a água era muito melhor do que vinho. Aí eles chegaram assim, não, realmente, tomaram água e falaram assim, não, o último foi muito melhor do que o primeiro. Ah, é? Sabe, quando você começa a ler coisa assim, essas explicações são até idiotas, sabe? E E tem outras, né? Jesus andou sobre a água? Não, é que tinha uma planta lá, que era tipo assim, uma Vitória Régia. Jesus veio flutuando nela, no meio da tempestade. Sabe? O que essas pessoas estão tentando falar? Dizer assim, os apóstolos não eram desonestos, estão tentando dizer o seguinte, os apóstolos eram lerdos, né? Não, irmãos, os apóstolos não eram lerdos. Lerdo é quem acredita numa história dessas. Isso aí não explica nada, não. Os milagres são fatos reais. O que eu quero que você pense é o seguinte. A pessoa que está dizendo aí, mas eu não vejo milagres acontecer desse jeito que a Bíblia fala por aí hoje. Claro que não. Porque a Bíblia já está encerrada. Deus já trouxe a sua revelação. A mensagem já foi autenticada. É quem realmente trouxe a mensagem que ia ser comprovado como profeta. E aquela questão, se isso acontecesse todo dia, então não seria tão extraordinário para que você separasse quem teve esse tipo de poder miraculoso e dizer, peraí, aqui nós temos uma coisa diferente. Isso aqui tem que ser guardado para todo o tempo e toda a história. Mas o que você entende lendo a Bíblia é que sim, houveram milagres. Esse é o testemunho unânime das pessoas daquele período. É isso que eles alegam. Eles falaram, nós vimos coisas extraordinárias. E a pessoa que diz, mas eu não vi, então eu não acredito, ela se encontra numa situação curiosa. Ela se encontra na situação de quem diz, a menos que eu veja com meus próprios olhos, eu não vou crer. Mas Jesus Cristo disse a Tomé, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe, Deus não vai fazer esses milagres acontecer tudo de novo na sua frente. Ele não vai trazer para você um arquivo de vídeo filmado naquela época. Não vai haver isso, não. Mas o que você vai ter é o relato bíblico, que você tem todo motivo de dar atenção. A Bíblia diz que isso realmente aconteceu. E eu quero dizer para você uma coisa. Isso realmente aconteceu. Pessoas viram, pessoas testemunharam, pessoas fidedignas relataram. Isso aconteceu. E você diz, mas isso não acontece? Você tem que parar de dizer o seguinte. Isso não acontece na minha experiência. Não acontece na experiência típica do ser humano. Mas naquela ocasião aconteceu. Quero encerrar dando uma ilustração. Alguns anos atrás, um cético, um ateu, fez uma parábola para ilustrar por que ele não acredita em Deus. Ele diz, eu não vejo evidência de Deus. Se bem que tem evidência de Deus a todo ao seu redor. Mas a pessoa diz assim, duas pessoas andando em meio de uma selva encontram uma área bem cuidada, sem mato, com plantas bonitas distribuídas de forma organizada e com todas as características de um jardim mantido por um profissional. Um diz ao outro, deve haver um jardineiro que vem até esse lugar e cuida desse jardim. Outro discorda e diz, não é possível que uma pessoa esteja trabalhando naquelas partes. Por isso, eles armaram ali as suas tendas e começaram a vigiar para ver. Alguns dias passaram e nada, nenhum jardineiro aparece. O cético considera o assunto encerrado e insiste que não existe jardineiro. Mas o outro diz, mas talvez seja um jardineiro invisível. Então, para testar essa teoria, começam a patrulhar a área com cães farejadores. Além disso, eles colocaram um sensor de movimento e nada. Aí o que acredita no jardineiro propõe, quem sabe, seja um jardineiro que não seja palpável e não produz cheiro. A essa altura, o cético exasperado protesta. Mas então, o que resta da sua asserção original? Em que difere esse jardineiro invisível ou intangível de um jardineiro imaginário? Ou até mesmo de jardineiro nenhum? Entende o que o cético está dizendo? Cadê esse Deus? Eu não vejo Deus. Eu não vejo Deus. Mas alguém pegou essa ilustração e respondeu da seguinte maneira. Ouça só. Um dia dois homens chegaram ao jardim no meio da selva. Um diz ao outro, deve haver um jardineiro que vem até esse lugar e cuida desse jardim. O outro discorda e diz, não é possível que uma pessoa esteja trabalhando naquelas partes. Logo apareceu um homem e passou a arrancar os matos, aplicar adubo e aparar as árvores. Esse homem aproximou-se dos exploradores e se apresentou como o jardineiro real. Um explorador lhe cumprimentou, enquanto o outro ignorou e saiu andando. Não pode haver jardineiro nessa parte da selva. Deve ser algum truque. Alguém está tentando desacreditar nossos achados anteriores. Então, os dois armam tendas e passam a observar a situação. Logo, constatam que o jardineiro realmente volta ali e realiza o seu trabalho, tal como se esperaria, sendo verdade, suas alegações. Mesmo assim, o cético continua insistindo que não passa de um truque. O cético recusa acreditar. Nossos sentidos estão nos enganando. Ele insiste. Já sabemos que não pode haver um jardim neste lugar, nessa parte da selva. Isso já foi comprovado em pesquisas anteriores. Tudo isso não passa de uma ilusão. O jardineiro é uma ilusão. As flores organizadas, tudo dá uma impressão enganosa. Por fim, o outro exclama exasperado. Mas então, que resta de sua asserção original? Em que difere essa miragem, como você a chama, de realmente haver um jardineiro? A questão que você diz, ah, mas eu não estou vendo, não estou vendo. Mas já aconteceram coisas extraordinárias. A Bíblia relata, a Bíblia fala a verdade. Pessoas viram, testemunhas oculares viram. Isso está registrado para que você creia. Você não vai ver Jesus se encarnar nesse mundo e fazer isso de novo. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo e a mensagem de toda a Bíblia foi confirmada, não apenas pelo testemunho de pessoas que nós chegamos à conclusão eles são bem intencionados, mas por obras poderosas que são impossíveis de atribuir a causas naturais e que confirmam, sem dúvida alguma, que quem tem esse tipo de poder certamente fala por Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos hoje acesso a tanta informação que corrobora o que a Bíblia diz, que dá ainda mais credibilidade a tudo aquilo que temos pregado como Igreja de Cristo durante esses séculos todos. Senhor Deus, liberte aqueles que estão presos à incredulidade, aqueles que estão presos a amar mais as trevas do que a luz, preferir que a Bíblia não seja verdade, porque de alguma forma isso lhes dá a liberdade de viver como queiram e não precisar de viver de uma forma como a Bíblia nos instrui a viver. Senhor Deus, mas abra o entendimento dessas pessoas para que elas possam se entregar ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus.